Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou falar aqui, vou trazer um alerta sobre o golpe do falso emprego nas redes sociais e também outras fraudes virtuais. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o delegado Emanuel Davi, da Delegacia de Estelionato. Boa tarde, seja bem-vindo, delegado.
Olá, Patrícia, boa tarde aos ouvintes.
Bom, delegado, de uma maneira geral, antes da gente entrar na onda, né, de golpes do falso emprego, gostaria de lhe perguntar, para o nosso ouvinte entender, quais são os tipos de golpes virtuais atualmente?
Olha, nós temos uma gama de golpes que estão sendo aplicados atualmente. O último golpe que está mais sendo aplicado, principalmente através de apps de conversa, é o do falso emprego.
Pois é, uma onda de mensagens tem chegado às pessoas, não é mesmo, delegado, via WhatsApp, oferecendo emprego de forma remota e com uma excelente remuneração.
Exatamente. Nós identificamos nas últimas semanas um aumento de vítimas comparecendo até a delegacia de estelionato, afirmando que receberam mensagens, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, ofertando emprego e aí com valores altíssimos de poucas horas trabalhadas. O que é interessante chamar atenção é que as vítimas estão se atentando que é um golpe e não estão clicando e nem fazendo pagamentos.
Então, até porque, normalmente, junto com essa mensagem de emprego, vem um código ou um link, não é mesmo, para a pessoa acessar. É aí que está o perigo de cair neste golpe?
Exatamente. É uma técnica que nós chamamos no meio jurídico, no meio policial, de phishing. O estelionatário, ele chama a atenção da vítima, nesse caso, com uma oferta de emprego, trabalhar 3, 4 horas por dia e ganhar por esse período 500 a 3 mil reais, por exemplo. A vítima vai clicar no link, assim que ela fizer isso, o estelionatário vai ter acesso a todos os contatos, aos dados bancários, a outros dados que a pessoa tenha no celular e vai ter prejuízos consideráveis.
Tem muitas vítimas fazendo boletim de ocorrência, delegado, na delegacia de estelionato, aqui em Curitiba?
Olha, nas últimas semanas foram identificadas diversas pessoas fazendo boletim de ocorrência, mas as vítimas não estão fazendo pagamento, estão fazendo boletim mais para trazer para a polícia os números que são utilizados pelos estelionatários.
Uhum. E como que esses golpistas, delegado, podem chegar aos números de celulares? Porque muitas vezes a gente consegue perceber que são números de fora do nosso estado, inclusive de fora do Brasil. Eu mesma recebi nesta semana uma oferta nesse sentido, mas de um outro país.
Uhum. São ofertas geralmente tentadoras, né? Que você não conseguiria ordinariamente no mercado de trabalho. O que nós conseguimos observar é que vazamentos de dados acontecem diariamente no Brasil. Tanto vazamentos de dados, por exemplo, na Deep Web, ou vazamentos de dados de empresas legais, de empresas que estão constituídas no mercado.
Uhum.
A partir desses dados é que os estelionatários conseguem entrar em contato com você, por exemplo, e se você tivesse clicado naquele phishing, ou seja, naquele link, ele teria acesso ainda aos seus contatos. Assim que ele tivesse contato e tivesse entrado em contato com a sua agenda, por exemplo, ele iria aplicar golpes contra os seus amigos, seus familiares.
Uhum. Bom, o senhor falou que a maioria das vítimas que têm se dirigido até a delegacia já sabem, já estão atentas, não é mesmo? Mas o que fazer, como detectar e evitar este tipo de golpe?
Bom, a principal ponto de partida quando falamos de estelionatos é a prevenção. Nós estamos aqui relatando como funciona o golpe, qual é o modus operandi do estelionatário, ou seja, a prevenção nesse caso é a melhor tática. Se você foi vítima do golpe, o que você deve fazer? Você foi lá, clicou, perdeu seus dados, ou você fez um PIX para o estelionatário, acreditando que ia ser chamado para vaga de emprego. Quando nós falamos do mundo virtual, você deve bater prints de todas as conversas que você manteve com o estelionatário, por exemplo, no WhatsApp. Se você achou uma página, ou ele procurou você pelo Instagram ou Facebook, bater prints das conversas e das páginas que o notário usou. E se você eventualmente fez pagamentos, você deve ter aí o link dos beneficiários ou a chave Pix dos beneficiários.
Correto. E isso para se munir, não é mesmo, de provas para fazer, quem quiser fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência na delegacia de estelionato?
Exatamente. É possível fazer boletim de ocorrência no estado do Paraná em qualquer delegacia ou online. No estado do Paraná, estelionato e outros crimes podem ser feitos direto da sua residência. Levando para a polícia judiciária todos esses dados, junto com o telefone que foi utilizado pelo estelionatário, é possível você reaver esse valor.
Ah, então a partir do momento que chega a polícia, quem perdeu valores, por exemplo, fazendo transferência de um PIX, pode até reaver o valor que foi, que a pessoa caiu no golpe.
A pessoa pode reaver o valor e é possível identificar quem que é o autor desse fato. É importante a vítima também fazer uma contestação junto ao seu banco, porque o banco da vítima vai fazer uma representação contra o banco do estelionatário. É um procedimento chamado de repatriação de valores.
Então, também essa fase é importante. Não deve deixar de procurar o seu banco para que haja essa comunicação do banco da vítima com o banco aonde entrou o dinheiro do PIX, o favorecido.
Exatamente.
No caso.
Exatamente, com toda certeza.
Bom, o WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, delegado, recomenda também que as pessoas ali reportem, né, façam denúncias. É só chegar ali, tem um menu, né, da app, e você pode denunciar. Quando você faz a denúncia, naquele momento já bloqueia também aquele contato. Tem gente que tem medo também de fazer isso ali no aplicativo, mas o senhor recomenda, é bom também fazer a denúncia no próprio aplicativo?
Olha, com toda certeza é importante você fazer uma denúncia. Vamos dizer que você recebeu uma mensagem via WhatsApp e é um estelionatário. Você pode clicar ali, fazer denúncia desse perfil ou desse contato. Esse bloqueio não é automático. Quanto mais pessoas forem vítimas e fizerem esse procedimento, o setor que analisa isso do Meta, que é o grupo que coordena aí o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles podem bloquear esse perfil.
Correto. Bom, o que está mais na moda, ou seja, a onda agora, é o golpe do falso emprego que nós estamos conversando aqui. Mas lá no início da nossa conversa, nós falamos o senhor falou que há diversos tipos de golpes, não é mesmo? O que mais acontece hoje em dia? Antigamente nós tínhamos os golpes, né, saidinha de banco, nas ruas, não é mesmo? Hoje em dia está acontecendo muito mais no mundo virtual, delegado?
Olha, antes da pandemia, antes de 2019, nós podemos falar com absoluta certeza que os golpes eles eram presenciais. Nós tínhamos golpes do bilhete premiado, golpes em que os estelionatários abordavam as vítimas em saída de mercados, farmácias, bancos, e assim era o que acontecia.
Contava uma história triste também, além do bilhete premiado, né? Tinha também essa, né?
Sim, o bilhete premiado acontecia muito antes da pandemia. A engenharia social, ela era pessoal com a vítima. Depois de 2019, as pessoas deixaram de sair das suas residências, os carros não estavam circulando, e os estelionatários mudaram o modus operandi. A engenharia social deles mudou para a utilização de WhatsApp, Instagram, Facebook, ou seja, ferramentas da internet.
Quais são os principais golpes virtuais que as vítimas chegam para fazer boletim de ocorrência hoje nas delegacias do nosso estado?
Olha, são milhares de golpes. A imaginação humana não tem limite, então a gente consegue identificar aí que são milhares de golpes. Nós temos golpe do WhatsApp, clonado, golpes do motoboy, golpes de compra e vendas na internet fraudulentas, os golpes são milhares, realmente. O golpe que mais está chamando a atenção da polícia nesse momento é o golpe do falso emprego.
Correto. Uma outra pergunta também com relação à rede, ao Instagram. Delegado, muita gente tem o perfil aberto ou muitas vezes está ali vendo para comprar, né, algum produto, algum serviço. É assim, é essa possibilidade de um perfil aberto ou de uma compra no Instagram que a pessoa corre risco também de cair em golpes, em fraudes?
Na verdade, qualquer compra feita pela internet, a pessoa tem que se atentar, pode ter um prejuízo. Não somente pelo Instagram.
Até pelo computador em algum site.
qualquer compra feita pela internet, por computador ou feita em apps, por exemplo, Instagram, Facebook ou apps, que são feitas compra e venda também. A pessoa tem que se atentar na relação, na compra e venda. Será que o objeto existe? Será que de quem você está comprando a pessoa é idônea ou a empresa existe? A dica principal é, se você utiliza a internet para fazer essas compras, você também pode utilizar a internet para se resguardar. Usar, por exemplo, um site de Reclame Aqui, colocar o nome da empresa no Google, procurar o CNPJ da empresa lá no site da Receita Federal, ver se o CNPJ é um CNPJ novo ou um CNPJ antigo.
Correto. E isso vale para todo mundo, não é? Não são só crianças ou idosos. Qualquer pessoa de qualquer idade, nível social, corre o risco de cair, principalmente se for fazer uma compra e não atentar para esses detalhes.
Exatamente. Qualquer pessoa que faz compras na internet tem que se atentar minimamente a esses detalhes. Se fizer compras, por exemplo, dentro de plataformas específicas, OLX, Mercado Livre, se atentar a fazer somente a transação dentro da plataforma. Não conversar com o comprador ou com o vendedor fora da plataforma, por exemplo, para conseguir descontos, porque pode ser um golpe.
Muito bom. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, delegado Emanuel, para expor suas considerações finais e uma mensagem, né, para o nosso ouvinte. Como o senhor falou, muita gente já está atenta, mas ainda há pessoas que acabam caindo, principalmente, delegado, quando também recebe compartilhamentos de parentes ou de amigos, que não é nem de emprego, mas aí também de outras propostas tentadoras com links, não é?
Exatamente. Eu gostaria de agradecer o convite e o que é importante deixar claro, quando nós falamos de estelionato, a investigação e a prevenção desse tipo de crime, ela é diferente do crime normal, num crime patrimonial, por exemplo. No estelionato, não há câmeras de segurança, não existem testemunhas presenciais para o crime. A vítima ela tem que se atentar a esses elementos secundários, que são necessários levar a polícia judiciária para investigação. Uhum. Por exemplo, imagens, prints de conversas, isso é muito importante para a polícia judiciária, diferente dos outros tipos de crimes que deixam vestígio. E, no caso de estelionato, sempre a prevenção é o melhor remédio.
Tá certo. E eu quero agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço, uma boa tarde.
Uma boa tarde também para o senhor. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Está feito o alerta, todo cuidado é pouco com os tipos de golpes virtuais e principalmente neste momento com o golpe do falso emprego nas redes sociais. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.